Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, salve, salve, simpatia, rapaziada de Ilhéus, Itabuna e toda a região, sempre ligados aqui, pessoal da internet nos quatro cantos dessa terra maravilhosa e redonda, né? Vamos chamar ele, o nosso queridíssimo, né, o presidente campeão, José Maria. Uma quarta-feira, Zé, com cara de segunda, né?
É verdade, Tony. Boa noite. Boa noite. Você, boa noite para os ouvintes do Gabriela Esportiva. É uma quarta-feira com cara de segunda, né?
Uhum.
Razão do feriado de ontem.
Muito
Mas
bem.
Mas é uma quarta-feira de muito futebol também, viu, Tony?
Muito futebol mesmo, Zé. Ô Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje?
Ah, o Alô Esporte Clube de hoje é para o Éder Ottoni. Ele é um paulista, está se radicalizando aqui em Ilhéus, tem suas plantações ali no Couto. E o Éder está chegando, né, de São Paulo depois de um bom período de férias para reassumir as suas atividades aqui na cidade de Gabriela.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá. É 6h13. Zé, vamos começar hoje diferente, né? Vamos começar pela Série A, né? 26ª rodada. Tivemos ontem dois confrontos, Bragantino e Atlético de Goiás. Tivemos também o Bahia e o Palmeiras. Bahia, até me surpreendi com o resultado, porque eu pensei que o Palmeiras fosse ganhar esse jogo. Bahia está ali na porta do rebaixamento. Está dentro de casa, mas bem na portinha. Se abrir a porta, pega dele, né, Zé?
É verdade, Tony. Você se surpreendeu com o resultado.
Uhum.
Eu fiquei surpreso e surpreendido com a boa qualidade do futebol do Bahia ontem. Foi um empate de 0-0, Tony, que não refletiu a superioridade do time tricolor. É impressionante como o Guto Ferreira, apenas no seu segundo jogo dirigindo o Bahia, fazendo determinadas improvisações. Por exemplo, ontem ele utilizou o Matheus Bahia na lateral esquerda e utilizou outro lateral de ofício, o Juninho Capixaba, também lateral esquerdo, como meia esquerda, na formação de um Bahia diferente, que me apareceu com esquema tático em 4-2-3-1, com Danilo Fernandes, o Nino, o Conte, o Luiz Otávio e o Matheus Bahia, fechando o sistema defensivo. O meio, o 4-2-3-1, os dois volantes, Daniel e Patrick de Luca, e os três, Raí, Luiz Mugni e Juninho Capixaba, e Gilberto, o atacante centralizado lá do time tricolor. O Palmeiras, mais uma vez, o Abel Ferreira trouxe uma opção, um Palmeiras muito fechado, utilizou dois volantes no jogo de ontem, o Palmeiras no 4-4-2, né, com Jailson, Gabriel Menino, Luan Kusevic, né, e o Jorge na lateral esquerda. A linha de quatro, Patrick, Felipe Melo e Patrick de Paula, o Dudu fazendo o lado direito e o Rafael Veiga fazendo o lado esquerdo. E os dois atacantes, Rony, atacante de lados, né, e o Luiz Adriano. Esse foi o time do Palmeiras. No primeiro tempo, Tony, com muita marcação, né, e apenas praticamente um primeiro tempo em que o time do Palmeiras teve a melhor oportunidade. Ela surgiu exatamente aos 37 minutos com uma defesa espetacular do goleiro do Bahia, Danilo Fernandes, num chute do Luiz Adriano. Foi um primeiro tempo muito equilibrado, mas de poucas opções de gols, chutes a gols praticamente foram raros. Mas o segundo tempo foi uma partida totalmente diferente. O Bahia cresceu na competição, o Bahia chamou para si a responsabilidade do jogo, inverteu, inclusive, a posse de bola do primeiro tempo, que era muito favorável ao time do Palmeiras, cresceu na competição e as oportunidades foram surgindo. Tivemos aos 14 minutos o Jailson fazendo uma bela defesa, num chute do Gilberto. Aos 16, o Daniel também finalizou para mais uma grande defesa do goleiro Jailson. E a gente está lembrando que Jailson é um goleiro reserva do Palmeiras, já que o Everton titular está servindo a seleção brasileira. E ainda assim o Bahia ainda teria mais uma grande oportunidade aos 26 minutos, quando o Mugniné chutou e nova defesa muito interessante do goleiro Jailson, sem dúvida nenhuma. Uma peça fundamental no jogo de ontem, decisivo para garantir esse empate de 0 a 0. Claro, Tony, e o Bahia necessitando está ali, né? Participando do Z4 do campeonato da Série A, necessitando de uma vitória. Ficou aquele sentimentozinho, entendeu? Com gosto de derrota, pelo bom desempenho que o Bahia teve, notadamente no segundo tempo, né? Eu que tenho feito muitas críticas ao time tricolor, né? Posso reconhecer hoje que aquele Bahia que jogou ontem, com aquela intensidade, com aquela volúpia de jogo no segundo tempo, não pode estar participando de zona do rebaixamento desse Campeonato Brasileiro da Série A. Foi um Bahia muito diferente. Então, acredito que foi um Bahia que mereceu até a vitória. E aí o Palmeiras, em alguns momentos, marcou duro, né? Teve um lance, inclusive, aos 37 do segundo tempo, quando o Wesley acabou sendo atingido, sendo expulso, porque entrou, entendeu, muito forte numa dividida ali do time do Palmeiras. Mas, enfim, um Bahia que não venceu o jogo de ontem, mas um Bahia que deixou, notadamente pelo segundo tempo, uma impressão, Tony, de que esse Bahia pode sim se recuperar nessas últimas rodadas desse Campeonato Brasileiro da Série A, porque foi uma equipe muito mais organizada. Como caiu de produção o time do Palmeiras? É bem verdade, teve alguns desfalques no jogo de ontem, jogadores que estão servindo as seleções sul-americanas, estiveram impedidos de jogar, mas um Palmeiras, né, que tem um elenco muito qualificado e que ontem, praticamente no segundo tempo, se fechou a casinha lá atrás, marcando muito, não dando espaço, e foi completamente envolvido pelo time tricolor. Eu gostei imensamente, né? É o Marcos, né, Bezerra, que é torcedor do Bahia, né, Tony? Você falou outro dia e eu gravei isso. Gostei muito do time do Marcos Bezerra. Foi um Bahia, no segundo tempo, que mereceu a vitória, porque foi uma equipe muito superior, muito mais organizada do que o grande elenco do time do Palmeiras.
Muito bem, Zé. Hoje tem mais 6 jogos vão acontecer a partir das 19 horas. Começa com Atlético Mineiro e Santos, né? E termina aí com Internacional e América Mineiro, logo mais às 21h30, não é isso?
É verdade, Tony. Foram 2 jogos ontem, Bahia 0-0 com Palmeiras. No jogo mais cedo da terça, o Bragantino venceu o Atlético de Goiás.
Vai com tudo, hein?
O Jadson crescendo na competição.
Isso.
Aparecendo bem na parte de cima da tabela, superando inclusive o time palmeirense, né? Os jogos desta quarta-feira, daqui a pouquinho, tem o líder Atlético Mineiro enfrentando o Santos. O melhor resultado para o time do Bahia ainda é a vitória do Atlético Mineiro para o Santos não crescer. O Santos que está ali muito próximo, né, da zona do rebaixamento. O Bahia agora tem 24, o Santos continua com 25. Teremos também esta noite a Chapecoense enfrentando o Atlético Paranaense e o Flamengo enfrentando o time da Juventude. Vamos ver como vai se comportar o time do Flamengo, muito favorito nesse duelo que vai acontecer no Rio de Janeiro. Às 8h30 da noite, teremos Fortaleza e Grêmio, né? Duelo também programado para esta noite no futebol da Série A. E teremos mais 2 jogos, né? Às 9h, Corinthians e Fluminense. Às 21h30, teremos o Internacional enfrentando o América. E duas partidas vão acontecer na quinta-feira. Amanhã, portanto, às 19h, o São Paulo, que hoje perdeu o técnico Hernan Crespo, não é mais treinador do time do São Paulo, São Paulo enfrentando o Ceará e o Cuiabá enfrentando o Sport do Recife e fechando, portanto, essa 26ª rodada do futebol da Série A.
Muito bem, Zé Maria, 6-21, Flamengo está ali, mesmo com a diferença de 11 pontos, né? Diferença de pontos do Atlético aí, mas o Flamengo segue firme, 2 jogos a menos, né? Tem um confronto direto também. O Flamengo pode chegar perto aí e pode botar a mão nessa taça, você não acha não, Zé?
Pode, sim. Claro que o Atlético Mineiro não pode, né, vacilar nesse momento. É uma frente razoável, né, mas é um Flamengo sempre em crescimento. É um Flamengo, mesmo quando utiliza peças, né, jogadores que são da equipe reserva do time do Flamengo, mas é um Flamengo com intensidade. Eu diria que o Atlético Mineiro vai tentar fazer o resultado, porque qualquer vacilo do Galo Mineiro, o Flamengo encosta pelo elenco que tem, né, pela força do elenco que tem. Então eu diria que o Flamengo essa noite, jogando diante da equipe do Juventude, né, uma equipe que subiu esse ano para o futebol da Série A, né, Tony? Então, uhum, é uma equipe que ainda não reencontrou, né, o melhor ordenamento, né, ainda não se adaptou à primeira divisão do nosso futebol. A gente percebe que é uma equipe da Juventude ainda com extrema dificuldade disputando o campeonato da primeira divisão do nosso futebol. E o Flamengo, muito favorito no duelo desta noite. Pelo menos eu consigo enxergar assim, vejo que é um Flamengo muito forte. A gente lembra que o Flamengo tem 2 jogos a menos, né? E certamente essa noite vai ser muito favorito ao jogo, ao confronto contra a equipe do Juventude lá do futebol do interior do Rio Grande do Sul.
Classificado aí para a final da Libertadores e de olho no tri aí do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, para esse confronto com o Juventude, né, o técnico Renato Gaúcho optou pela entrada de Kennedy na vaga de Vitinho suspenso, né? O atacante inicia como titular pela primeira vez aí e vai formar uma trinca com Pedro e Mikael. Vai dar um bom resultado aí, Zé.
Tomara, né, que o Kennedy, ele é muito forte, né, mas é canhoto, né, tinha entrado sempre no lado esquerdo do campo, vinha tendo dificuldades, agora jogando com o Michael já é destro, já tem uma outra postura, joga nos dois lados do campo, vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar, é claro, tendo o Pedro ali como atacante centralizado. Esse futebol da Série A, Também tem clubes com altos e baixos, Tony. Surpreendeu hoje, por exemplo, a decisão, né, do São Paulo, da diretoria do São Paulo, anunciaram uma decisão em comum acordo, né, com o treinador Hernan Crespo. O Crespo não é mais treinador do time do São Paulo. E assim que foi anunciado essa saída do Crespo, numa decisão, em comum acordo do clube com o próprio treinador, imediatamente as redes sociais se manifestaram, né, colocando Rogério Ceni como o nome mais provável para substituir Hernan Crespo. Hernan Crespo dirigiu São Paulo em 53 jogos, inclusive conquistou o campeonato paulista, né, deste ano, né, foi uma conquista há muitos anos que o São Paulo não conquistava um título e o Crespo foi campeão dirigindo o time no Campeonato Paulista. Dos 53 jogos em que o São Paulo esteve em atividade, sendo dirigido pela Hernan Crespo, foram 24 vitórias, 19 empates, 10 derrotas, e a realidade é que o argentino, né, não é mais treinador, já se despediu inclusive hoje do elenco São Paulino. Para o jogo de amanhã, diante da equipe do Ceará, a diretoria deve improvisar o Rizzoli, que é o auxiliar permanente do time do São Paulo. E quando se falou em Rogério Ceni, imediatamente a grande torcida do São Paulo a maior torcida do Clube do Morumbi, a Independente, ela se manifestou que o Rogério, entendeu, para assumir o comando do time do São Paulo, primeiro precisa se desculpar. A torcida não gostou naquela época em que o Rogério assumiu o time do Flamengo e que o Rogério deu aquela entrevista dizendo que a torcida do Flamengo, entendeu, era a maior torcida, né, do futebol brasileiro, né, porque a recepção tinha sido uma recepção muito calorosa. No entendimento da torcida do São Paulo, o ídolo do clube é o goleiro, o ex-goleiro Rogério Ceni. O treinador ainda não é ídolo.
Mas
não.
Ele vai aceitar?
Ele não foi... Se ele ia aceitar, ninguém sabe, né, Tony? Ele está desempregado, né?
É, mas ele Como muitos, né? Ele foi substituído lá no São Paulo, mesmo sendo ídolo, né?
É verdade, mas agora é um outro momento, uma outra situação, uma outra diretoria, né? Mas a torcida Independente já se manifestou. Tudo bem, ele pode até assumir. Primeiro ele tem que se desculpar com o time do São Paulo, onde ele construiu uma história muito forte como atleta do próprio São Paulo.
Muito bem, Zé Maria. 6:27.
Gabriela Esportiva.
Ô Zé, a direção do Grêmio, né? A diretoria está em busca aí de um novo treinador para o restante da temporada. Momentaneamente, o time vai ser coordenado pelo Thiago Gomes, né? Mas 5 nomes estão na mesa lá para a diretoria do Grêmio definir quem realmente vai querer. Primeiro, Mano Menezes. O segundo nome é o Roger Machado, né? O terceiro nome é o Lisca, o quarto é o Maurício Barbieri e o quinto aparece aqui aquele zagueirão bom de bola, o Assi, né? Que teve uma passagem aí pelo Grêmio aí entre 95 e 97. O quinto nome é o Assi, que pode ser aí o novo treinador do Grêmio, Zé Maria.
Olha, a gente percebe, Tony, que o Grêmio continua insistindo com alguns nomes que publicamente já descartaram o próprio Grêmio. É o caso do Roger Machado. Ele disse que nesse momento não vai assumir.
Realmente,
mesmo porque a postura do Roger é sempre assumir início de pré-temporada os clubes onde ele trabalha. Então a gente... como é que o Grêmio pode falar em Maurício Barbieri? Barbieri está fazendo um belíssimo trabalho na equipe do Red Bull Bragantino. Vai largar nesse momento a equipe que ele conseguiu arrumar, né, que vai estar disputando uma Copa Sul-Americana de futebol em pouco tempo, para assumir um Grêmio tão confuso, tão desordenado, brigando ali na zona do rebaixamento? A gente percebe que são notícias sem fundamento, Tony, são notícias plantadas. Pode ser até que o Lisca possa assumir se for convidado, porque Lisca é um treinador desempregado, muito distante, muito diferente da realidade do Maurício Barbieri. Então, vai trabalhar com um treinador da casa, né? Nesse jogo de amanhã, né? O Grêmio amanhã, hoje, aliás, o Grêmio jogando esta noite diante do Fortaleza, né? E eu diria para você, Tony, se o Grêmio conseguir um resultado positivo lá em Fortaleza, lá no Ceará, pode ter certeza de que o Grêmio vai efetivando esse auxiliar aí, porque nem todo mundo está querendo pegar essa bomba, não. É um Grêmio, entendeu, que não passa segurança. É um Grêmio que está aí há várias rodadas fazendo um campeonato muito irregular, muito por baixo, né? Brigando ali entre as 4 piores equipes da competição. Eu não acredito jamais que o Maurício Barbieri vai largar, por exemplo, Red Bull Bragantino, e ele teve méritos de formar essa equipe, né?
Sim,
a equipe está toda arrumadinha, jogando um futebol diferente, jogando um futebol ofensivo. Eu diria para você que é um Bragantino que hoje surpreende os grandes, os gigantes do nosso futebol. Então, jamais Maurício vai entrar, entendeu? Numa situação tão complicada para pegar um Grêmio, por exemplo, que não consegue se impor, não consegue sair ali da zona de baixo, da zona do rebaixamento. nesse momento, né, só o Mano Menezes. Não vou falar nada com relação ao Mano Menezes, porque Mano está desempregado há meses. O último trabalho dele, todo mundo lembra.
Mas tem um agravante, hein, Zé?
Foi no Sport Clube Bahia, né? E foi aquele vexame, foi aquele, aquela coisa destoante, né? Ele não deu, entendeu? Em nenhum momento ele deu liga no time do Bahia. Teve tempo à vontade para arrumar e não conseguiu montar um esquema tático que desse resultado. Em dois jogos, já com o Guto Ferreira, a gente já começa a perceber um Bahia, entendeu? Saindo das cinzas, né? E já praticando um futebol de boa qualidade, como aconteceu ontem. Não venceu o jogo porque o Jailson estava numa noite muito inspirada. E foi, sem dúvida nenhuma, o paredão do time do Palmeiras que impediu a vitória do Bahia. Mas há muito tempo, nesta mesma competição, que o Bahia não desenvolvia um futebol tão organizado, um futebol tão coletivo, um futebol tão ofensivo como fora no segundo tempo do jogo de ontem.
E só para confirmar aí o que você acabou de falar, tem um agravante muito aí, muito grande em relação ao time do Grêmio, que é justamente isso. Houve os jogadores se rebelaram contra o Filipão praticamente, né? E esse grupo ele tem essa coisa de estar jogando contra o treinador. Então o treinador já vai ver isso como uma forma negativa.
Um grupo muito sabido.
Exatamente.
Não é fácil treinar jogadores com esse perfil.
Vício,
não.
É um vício isso aí.
Exatamente. Então isso é uma queimação de profissionais, entendeu, Tony?
Uhum.
Então jamais, eu acredito, o treinador de boa lucidez não vai aceitar essa missão, porque eu diria que é uma missão quase impossível.
Muito bem, Zé Maria, 6h33.
Gabriela Esportiva.
6h34 na Gabriela FM, abração pro meu amigo aí que tá curtindo a gente. O meu amigo Rogério Barros, da Soicia, Juninho também da Soicia. Tem aqui, cadê a rapaziada que tá sempre ligado na gente? Deixa eu ver aqui, deixa eu consultar o meu oráculo. Cadê? É o Ari do Táxi, lá na Praça da Piedade, Califórnia. Grande Arizão, aquele abraço pra você, tudo de bom, tá? 6h33 Campeonato Brasileiro, Série B, Zé Maria, dois jogos hoje. Já é a 30ª rodada, faltando apenas 8 rodadas para finalizar o campeonato, né? Torcida vascaína aí na ponta do pé. Tivemos dois jogos ontem.
Dois jogos ontem. O Vitória no jogo primeiro surpreendeu, viu, Tony?
Eu imaginei.
Venceu.
Que Vitória não fosse vencer esse jogo.
Jogou por uma bola. Fez um gol num gol de bola parada, né? A bola, inclusive, desviou no zagueiro do Sampaio e matou o goleiro. E o Vitória se agarrou nessa oportunidade. Se defendeu como pôde, né? E acabou conquistando um resultado muito expressivo, né? Não saiu do mesmo lugar, mas chegou agora a 29 pontos, uma situação muito diferente. No outro jogo da noite de ontem, tivemos o Cruzeiro empatando com o Botafogo em 0-0. Resultado muito ruim para o time mineiro, que hoje, Tony, aderiu a uma greve generalizada lá na Raposa, né? E o Cruzeiro está alegando que só termina a greve depois que todos os pagamentos, inclusive pagamentos dos funcionários do Cruzeiro...
Está difícil, né?
Resolvendo. Não vai solucionar...
Porque tem um monte de precatórios aí contra o Cruzeiro.
O Cruzeiro não consegue, Tony, além de ter perdido receitas, né, da primeira divisão, né, não consegue sobreviver com as receitas que o futebol da Série B lhe proporciona nesse momento. Quer dizer, é uma situação dificílima. Nós não teremos nesses dias jogos na Série B. A Série B só volta
sexta-feira.
Às 16h teremos Brusque e Remo. Às 19h, CRB enfrentando o time do Guarani. E às 21h30 de sexta-feira teremos dois jogos. O Brasil enfrentando o Vila Nova, o Goiás enfrentando o CSA. No sábado, Tony, teremos Ponte Preta e Náutico às 16h, Vasco e Coritiba para as 16h30. Aí teremos Operário e Londrina às 18h30. E Confiança e Avaí às 21h. São os jogos programados para esse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Com os resultados de ontem, o Botafogo muito perto, né? Faltando aí mais 3 vitórias para o Botafogo garantir a sua volta ao futebol da primeira divisão. Coritiba é o primeiro com 54, o Botafogo é o segundo com 52. O Avaí já é o terceiro com 48. E o Goiás continua há muito tempo, Goiás e CRB, com 48 pontos, pena que o Vasco não conseguiu aproveitar, mas já algumas rodadas, o time do Goiás e o time também lá de Alagoas não conseguem pontuar esse campeonato da Série B. CSA é o sexto com 45, o Guarani é o sétimo com 45, o Vasco na oitava posição com 43 pontos. O Náutico é o nono com 41 e o Sampaio, que ontem perdeu do Vitória, continua em décimo com 40. Se o Sampaio vencesse o jogo, já teria a mesma pontuação do time do Vasco da Gama. Então, os resultados até ajudaram. O Vasco é que não manteve, é que não se ajudou, não se manteve naquela tendência de 5 vitórias na sequência para tentar encostar no pelotão da frente. 11º lugar do Cruzeiro com 39, 12º Remo com 38, Vila Nova é o 13º com 37, Operário é o 14º com 34, 15º a Ponte Preta, com a mesma pontuação, 34 pontos, o Brusque é exatamente um porteiro ali da zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento nós temos Londrina com 30, na 17ª posição, Vitória não saiu do lugar, mas pulou de 26, agora tem 29 pontos, né? É um Vitória que acendeu aí uma esperança, mas a missão continua muito impossível, muito espinhosa. O Vitória precisa vencer, entendeu? E vencer aí mais 2 partidas para tentar fugir dessa zona do rebaixamento e ter mais tranquilidade. O Confiança na 19ª posição com 25 e o Brasil de Pelotas é o 20º com 19 pontos. Próximo compromisso do Vitória, Tony, se eu não estou enganado, que ainda é na semana que vem, é Vitória e Brasil. Então, tudo indica que o Vitória jogando agora em casa, de repente, depois de um resultado tão expressivo lá no Maranhão, porque o Vitória conseguiu um fato, Tony, que o Vasco não conseguiu. O Vasco jogou no Maranhão com esse mesmo Sampaio e perdeu o jogo por 1-0.
Perdeu até um pênalti.
E o Vitória, e o Nenê ainda chutou um pênalti em cima do goleiro. Ele atrasou para o goleiro. E o Vitória ontem teve uma superação e o time do Vasco não aconteceu. Então é um campeonato da Série B, onde tudo pode acontecer. Não se pode perder esse tipo de oportunidade, né? Porque estamos caminhando a passos largos para a gente conhecer as 4 equipes que vão voltar ao futebol da Série A e conhecer também as 4 equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro da 3ª divisão.
Beleza, Zé Maria. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, estamos de volta aqui no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Na rua 7 de setembro, no centro da Ilhéus, telefone 3634-3222. Centro de Odontologia Avançado, né? Centro de Odontologia Avançada, além dos atendimentos particulares, os melhores planos e para você dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago, ligue 73-3212-4026. 6h50 na Rádio Gabriela FM, ela quem faz a sua trilha sonora. Estamos apresentando Gabriela Esportiva até às 19h.
Gabriela Esportiva. Esse programa vicia e abraça.
Muito bem, Zé Maria. E o São Paulo, né, já acertou aí o retorno, né? Que meia língua, já acertou o retorno aí com o Rogério Ceni, né? Desde sempre, segundo...
Já tá certo?
É, segundo as informações, desde sempre, principal nome para o cargo aí, né? O All Sport, que tá antecipando essa notícia. O ex-goleiro comandou a equipe aí em 2017 e agora volta para uma segunda passagem. Eu diria uma segunda chance, né?
O anúncio... Porque 2017 foi um fracasso.
É, viu? O anúncio da volta do Rogério foi feita em nota oficial pelo São Paulo, né? O treinador aceitou, eu imaginei que ele não fosse aceitar. Contrato válido até dezembro de 2022. O clube anunciou que o novo técnico deverá comandar a equipe contra o Ceará, tá? Amanhã. Amanhã,
às 19 horas. Né? Foram rápidos.
E eu imaginei que Rogério não fosse, da forma que ele saiu de São Paulo, eu imaginei que ele não fosse aceitar esse retorno, essa volta para comandar o clube. Mas aí, você sabe, né? O cara tem que aceitar porque ele tem que estar nos holofotes. O Rogério estava desempregado, Zé Maria?
Desempregado, uhum. Né? E tem o Didim também, né? São salários altos para a realidade do Brasil, entendeu, Tony? Uhum. É do trabalhador, né, do Brasil, né, o futebol paga.
Depois de uma pandemia, todo mundo sofrendo fortunas, aí com essa recessão. Né?
Exatamente. Então, isso já era... Não vejo nenhuma novidade nesse sentido. Quero ver como ele vai se comportar com a torcida independente, né, que é a maior torcida organizada do time do São Paulo, se ele realmente vai se desculpar daquele episódio quando ele chegou no time do Flamengo. A gente entende que Rogério Ceni é um ídolo, né, do time do São Paulo, como ex-goleiro, entendeu? Como atleta do clube. Mas como treinador, ele está longe ainda de criar uma imagem diferente, de uma imagem vitoriosa no time do São Paulo. Vai ter aí a segunda oportunidade, Tony. Vai ter a segunda oportunidade no espaço de quê? Em 4 anos, né, é a segunda oportunidade do Rogério Ceni, que quando saiu do São Paulo, criou uma consistência, né, treinando a equipe do Fortaleza, é uma equipe mais modesta. Veja como o futebol é interessante, né? E foi exatamente no Fortaleza onde o Rogério Ceni cresceu na área técnica, desenvolvendo um trabalho que terminou colocando no comando técnico do Flamengo, né? É o clube que detém o melhor elenco do futebol profissional do país. Então, Rogério agora volta, 4 anos depois, para a sua segunda oportunidade, claro, e volta com uma outra cabeça, né, Tony? Volta também com outro sentimento, né? Porque ele não esperava sair tão cedo do time do Flamengo, né? Então, certamente, é um Rogério Ceni mais experiente, né, para dirigir a equipe do São Paulo nessa volta 4 anos depois.
Não teria outro nome, Zé Maria? Qual o nome mais que tem mais a cara do São Paulo?
O Rogério, sem dúvida nenhuma. Usando essa expressão sua, a cara do São Paulo, ninguém do que o Rogério Ceni tem essa postura, merece essa oportunidade, né? Então, vamos ver como ele vai se comportar. Eu diria que 4 anos, apesar de ser um tempo muito curto, mas o treinador volta com uma outra atitude, com outro comportamento. É nos maus momentos também em que as pessoas se modificam, as pessoas aprendem, entendeu, Tony? Alguma lição ele aprendeu nessa passagem tão curta pelo time do Flamengo, porque quando ele foi demitido do Flamengo, ele não esperava. Ele foi pego literalmente, né, com aquela expressão, com as calças na mão, porque não esperava que a diretoria do Flamengo o demitisse tão rapidamente. Então, Rogério tem tudo para fazer, tem identidade com esse clube aí, né, é ídolo como atleta, e agora vai tentar construir uma nova história como treinador do futebol profissional do São Paulo.
Vamos torcer para que dê certo, né? Para que ele não seja substituído como da primeira vez. Vamos lá.
Acho que não. Acho que não, porque agora o São Paulo é um São Paulo diferente de 2 anos atrás, né? É um São Paulo que tem o Muricy Ramalho ali, dirigindo o departamento de futebol, conhece muito dessa área técnica e certamente é um técnico, né, que trabalhou com o próprio Rogério Ceni, né, e eles dois certamente serão uma nova ponte, né, de esteio aí para esse São Paulo tentar sair dessa parte de baixo da tabela do campeonato da Série A, porque eu diria que é um elenco, é um dos gigantes do futebol brasileiro, estamos falando de um grande clube brasileiro, de um gigante do futebol brasileiro, São Paulo, mas que não vem, há muito tempo, né, vem caminhando de forma muito desordenada, né, e praticando um futebol muito ruim.
Muito bem. Gabriela Esportiva. Zé Maria, Esportiva. Show de bola. Vamos falar de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Vamos lá, vamos ver aqui, Gabriela Esportiva.
Né? Eu não sei se a pronúncia é essa.
Jiu-jitsu.
Sei que a gente tem um campeão, né? Conheço esse menino, Tony, há pelo menos 5, 6 anos. É o Ramacés, não é isso?
Isso.
Esse menino, rapaz, hoje certamente é a maior expressão, entendeu, do esporte de Ilhéus, né? Esse garoto deve, não sei a idade dele, quando eu o conheci ele tinha 9 anos de idade, não sei hoje a idade do garoto, mas nós temos um menino com DNA de campeão, viu, Tony?
Foi na abertura, foi neste domingo, na abertura do campeonato de jiu-jitsu, lá em Feira de Santana, e o Ramacés fez esse feito aí, sagrou-se campeão e trouxe aí a sua medalha para Ilhéus, né? Ilhéus Bahia Brasil, tem esse nome aí que promete, de repente pode se transformar num atleta olímpico e aí a alegria ser muito maior, né, Zé?
Ele é muito novo ainda, uhum, né? Acredito que ele deve ter algo em torno de, no máximo, 14, 15 anos, entendeu? É um talento puro, entendeu? E esse menino, gente, a cidade precisa olhar para esse menino de forma diferente. Ele e o pai sempre buscando apoios, né, para poder participar. Tony, você não tem ideia das medalhas que o Ramacés tem. É um menino que desde cedo, né, vem se comportando com um DNA de campeão. É a maior expressão do momento na nossa cidade. Eu diria que nesse momento a referência do esporte de Ilhéus é o menino Ramacés.
A nota diz aqui que ele é muito esforçado, é aluno da rede estadual,
pública.
Da rede pública de ensino.
Humilde demais, entendeu? Muito, olha, é um menino, um atleta, na acepção da palavra, meu querido Tony, já que estão falando. Ilhéus está tendo volta de Secretaria de Esportes, uhum, entendeu? Olha, se Ilhéus tem uma Secretaria de Esportes, o primeiro caminho é ajudar o Ramacés, entendeu? Que tem competições, entendeu? É uma luta para esse garoto representar e ele sempre volta com uma nova conquista, ele sempre vencendo, ele sempre inovando, ele sempre fortalecendo e divulgando de forma positiva, Tony Café, o nome da nossa Ilhéus.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá.
Gabriela Esportiva.
Gabriela Curitiba, Esportiva. Zé. Espera um pouquinho só.
Gabriela Esportiva.
Agora sim, né? 6h59, o Curitiba acertou a renovação do atacante Luizão aí, tá? De 18 anos até outubro de 2024. Só que o Luizão é alvo do Flamengo, né? O artilheiro é campeão da última Copa do Brasil Sub-20. E estendeu seu vínculo aí por mais um ano, né? Luizão, Zé, você conhece o futebol do garoto?
Muito pouco. Muito pouco. Claro que com essa referência, certamente vai ser um nome muito visado, porque o Flamengo sinaliza que estaria interessado nesse atleta do time do Coritiba. O Coritiba, Tony Café, ele renovou muito a sua equipe. E sem dúvida nenhuma, é a equipe da Série B que teve a melhor felicidade na rearrumação do seu novo elenco quando saiu o ano passado da primeira divisão para o futebol da Série B. Então é um time muito forte, é um time muito ordenado no campo de jogo, é uma equipe muito aguda, é uma equipe muito interessante, caminhando a passos largos. Faltam apenas o quê? Curitiba está a 7 pontos para garantir a sua volta à elite do nosso futebol. Então, certamente, nesse elenco tem e vão surgir apostas, né, talentos novos, né, feitos, descobertos pelo mesmo Curitiba. Então, vamos ver aí para poder analisar melhor o comportamento do Luizão. Tony, nesse final de programa, só uma dica para você. Você acredita que o Tite vai mexer na seleção brasileira? Ele esboça a seleção com Rafinha e mais novidades para enfrentar o Uruguai. Pelo menos, meu querido Tony Café, 4 jogadores não jogam amanhã. É o caso do goleiro Alisson, é o caso do lateral direito Danilo, é o caso do nosso melhor zagueiro da seleção brasileira, o Marquinhos, também sacado do jogo de amanhã. E acredite, ele também tirou do time o Gabigol, né? Não joga também, não sai jogando como titular da seleção brasileira. Então, Thiago Silva volta a ser titular, Lucas Veríssimo, né, jogador lá de Portugal, né, jogador revelado pelo Santos, ganha nova chance na zaga. Na lateral direita, ele treinou ontem com Emerson Royal, né, no lugar do Danilo. No gol, sacou o Alisson, está sinalizando que Ederson deve ter nova oportunidade. Quer dizer, é uma seleção muito mexida. Vamos ver como vai comportar essa seleção brasileira, porque a seleção brasileira, gente, quando ela joga sem a bola, é uma seleção que se posta no 4-4-2. Com a bola, muda o desenho técnico, né? E aí a equipe se parece mais com 4-2-4, com Neymar tendo liberdade para recuar e Paquetá, saindo do lado esquerdo para o centro. Ao jogo de amanhã, ele sinaliza que é a equipe que deve sair jogando. Nesse jogo muito difícil diante do Uruguai, jogo das 21h30, com Ederson no gol, Emerson Royal na lateral direita, os dois zagueiros Lucas Veríssimo e Thiago Silva, e na lateral esquerda ele mantém o Alexandro. O meio-campo com 2 volantes, né, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, e a parte ofensiva com Rafinha, Gabriel de Jesus e Neymar Júnior. Essa vai ser a equipe do Brasil, que já tem 28 pontos em 10 jogos, vencendo amanhã e vai estar virtualmente classificado para a Copa do Mundo. Essa rodada de amanhã, Tony, ela começa às 5 da tarde, né? Com o jogo Bolívia e Paraguai. Às 18 horas teremos Colômbia e Equador. E eu vejo nesse jogo a oportunidade do time da Colômbia de saltar ali da 5ª posição nesse momento e entrar definitivamente entre os 4 melhores. Na minha opinião, a Colômbia vence o time do Equador, que é uma equipe que tem jogadores muito experientes, como Falcão, Zapata, Borré, o Quinteiro, o Sinastria, né, o Duvão, o Barrios, o Rui Dias, o Mina, grande zagueirão, e um grande goleiro, como o Ospina. Para mim, esse é o jogo da oportunidade da Colômbia vencer e assumir ali a 3ª posição, que nesse momento é do Equador, com 16 pontos. A Argentina enfrenta o Peru, muito favorita também para mais uma vitória. O Chile enfrenta a equipe da Venezuela, que é a última nessas eliminatórias sul-americanas, e o Brasil enfrentando o time do Uruguai, com essas 4 mudanças do treinador Tite no comando da seleção brasileira de futebol.
Muito bem, Zé.
Gabriela Esportiva.
7-4, Zé Maria. Suíça goleia a Lituânia e segue viva na briga aí por uma vaga na Copa do Mundo de 2022, Zé.
Parabéns ao suíço, ele deve estar radiante, Beate, né?
Beate Russo. Beate Russo, abraço para você, viu?
O Beate, rapaz, com a seleção suíça, é mais feliz nesse momento do que os torcedores do Vasco, viu, Tony Café?
Tem mais aqui, Inglaterra. A Inglaterra fica no empate aí com a Hungria pelas eliminatórias. E CR7 faz 3 gols, né? E Portugal goleia Luxemburgo pelas eliminatórias.
Ele continua sendo um atacante insinuante, né?
É, rapaz, o cara
não
é bom.
Não importa se a competição é de seleção, é do clube dele, o R7 é o R7, viu, Tony Café?
Sim, sim, aí ele não perde tempo, né? Ele não perde tempo.
Não.
A Dinamarca vence.
Ele é cirúrgico.
Exatamente, ele trabalha para isso, né?
Exatamente.
Se mantém, faz os seus exercícios.
Como atleta e também cuidando da sua imagem. Ninguém cuida mais da imagem do que o R7. Concorda comigo?
Sim, sim. Ele é bom nisso. Ele sabe conduzir aí a vida profissional, né? Vamos lá. A Dinamarca vence a Áustria, viu, Zé?
E a segunda... Já está classificada.
É a segunda classificada.
Já está na Copa. E amanhã o Brasil pode ser mais uma seleção também confirmar. É seu passaporte para a Copa do Mundo.
Mas precisa melhorar o futebol, que se for para lá com esse futebolzinho, não vai trazer nada.
Ele está mudando, né? Estão jogando toda a responsabilidade em cima do garoto Rafinha, né? Ele realmente foi diferente. Ele foi a técnica, né, que nós vimos nesses 2 jogos da seleção brasileira. Ele foi o jogador mais lúcido, né? Que deu melhor movimentação. Tomara que ele consiga repetir esse feito no jogo de amanhã, que vai o credenciar a buscar titularidade nessa seleção brasileira.
É, né? E deixa eu ver aqui. Acabei me passando. O Juazeirense bateu central aí por 1-0, né, com um gol de pênalti, e segue aí tentando uma vaga na Copa
pré-Copa
do Nordeste.
Né? Isso aí não... tem clubes que já estão classificados para... a Copa do Nordeste de grupos, e outros clubes estão disputando essa pré-copa para disputar também a Copa do Nordeste. Começou bem a equipe da Juazeirense, a gente lembra que o Atlético de Alagoinhas já está na fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem.
O Zé Maria, para finalizar o programa de hoje, o Gagliotti, o presidente do Palmeiras, ele já está findando o mandato dele na presidência do clube, né? Mas ele avisou que enquanto for presidente, o Abel Ferreira continua no cargo. Será? O Abel Ferreira está ameaçado, Zé Maria?
Para mim, ele está em declínio, né? Para mim, se o Palmeiras não tiver uma reação muito grande, vai fechar, entendeu? Como vice da Copa Libertadores na grande final lá do Estádio Centenário. Então, consigo entender isso. Para mim é uma equipe que perdeu intensidade nesse elenco aí, sobre o comando do Abel Ferreira. Essa é a impressão que eu tenho analisando os jogos do time do Palmeiras. É um Palmeiras sempre caindo muito de produção, Tony.
Tudo bem, Zé. O Beate mandou aqui uma mensagem dando risada e agradecendo aí, né? A gente mandando os parabéns, parabenizando aí ele. Então o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais informações do esporte aí.
Posso lhe dar uma última informação?
Fique à vontade.
Ela está chegando há pouco aqui. Na quinta-feira já está confirmada a presença em Ilhéus do Coronel Diniz. Ele vem fazer o laudo técnico, né? O primeiro laudo técnico a pedido do Barcelona. É o Barcelona quem está pagando essa visita do Coronel Diniz. É uma visita que custa algo em torno de R$5.000. Esse é a maior autoridade na liberação de estádios para o futebol profissional no estado da Bahia. E já soube também de uma empresa que estaria sendo contratada para aguardar o laudo técnico do Coronel Diniz e saber das necessidades para que o Barcelona possa confirmar Ilhéus como sede dos seus jogos no Baianão do ano que vem. Então, para mim, isso é um fato novo, muito interessante, porque teríamos aí algo em torno de 3 meses, Tony, para que os melhoramentos sejam feitos e que o Barcelona possa disputar a sua primeira divisão aqui no estádio Mário Pessoa.
É, mas me diga uma coisa, essa vistoria pode ser feita e aprovada mesmo antes das reformas?
Não, essa vistoria é preventiva. Ele vai fazer a vistoria e vai apresentar um laudo técnico. As necessidades são essas, entendeu? E aí vai dar um prazo para que o município possa dotar o passo municipal em condições de sediar os jogos da primeira divisão.
Muito bem, Zé Maria. Pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade.
Forte abraço, meu querido Tony Café. Boa noite a todos. Amanhã a gente volta aqui com a sequência do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Gabriela Esportiva de volta amanhã, às 18 horas. Obrigado pela sua audiência. Fica ligado. Vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Gabriela Esportiva.